edição da noite.
E hoje na edição da noite temos mais uma obra aberta, programa em colaboração com o Centro Cultural de Belém. São convidados da jornalista Maria João Costa, os escritores Álvaro Laborinho Lúcio e Luís Carmelo, para ouvir já daqui a pouco, mais próximo das 11h30. O programa Aura Miguel convida com Paula Pinto, ela que é voluntária das Missionárias da Caridade em Setúbal. Mas para já, que temas, que histórias hoje no Insónias?
Boa noite, Paulo. Bom, olha, hoje é a clássica pergunta, porque depois da meia-noite já estamos no 25 de Abril, não é? Portanto, onde é que estava no 25 de Abril? 808-500-210 estará à sua disposição.
Renascença, a par com o mundo.
E na edição da noite de hoje, como já ouvimos, temos mais uma obra aberta. É um programa em colaboração com o Centro Cultural de Belém, como sempre, conduzido pela jornalista Maria João Costa.
Renascença, a par com o mundo.
Obra Aberta regressa ao Centro Cultural de Belém, o programa quinzenal, que resulta de uma parceria entre a Renascença, o CCB e o editor João Paulo Coutrinho, propõe-se olhar para os livros que os escritores gostam de ler, os que escrevem e os que gostam de recomendar. Quem nos vai guiar pelas suas escolhas literárias esta noite são os escritores Álvaro Laborinho Lúcio e Luís Carmelo. Álvaro Laborinho Lúcio já foi Ministro da Justiça, é juiz conselheiro jubilado do Supremo Tribunal de Justiça e antigo Secretário de Estado da Administração Judiciária. Diz-se que é um jovem escritor com um grande passado. Depois de O Chamador, lançou recentemente o seu segundo romance, O Homem que Escrevia Azulejos. Diz que escreverá mais um livro e depois logo se verá se segue ou não a vida de escritor. Vamos conversar sobre isso. Luís Carmelo diz que a escrita é um laboratório que lhe ajuda a traduzir o mundo. Talvez isso justifique o facto de ter mais de 40 livros publicados, entre o romance, o conto, a poesia, o ensaio, mas também manuais. Doutorado pela Universidade de Utrecht, na Holanda, Luís Carmelo criou a Escola de Escrita Criativa Online. O seu mais recente livro, Sísifo, encerra a trilogia composta também por Mão Própria e Gneiss. Luís Carmelo, a primeira pergunta é para si. Li numa entrevista que para si ser escritor desde os seus 20 anos é quase redentor, é a expressão que usa, e que está sempre a escrever em três direções. Eu quero saber que três direções é que são essas.
Quando eu proferi essa frase, eu disse redentor, vírgula, seja lá o que isso quer dizer. Portanto, deixei uma bela ambiguidade no ar. Significa que não consegui traduzir melhor o que queria dizer, senão com esse adjetivo redentor. De facto, tenho uma oficina que se desdobra, não é? Trabalho de um modo tensional. Neste momento, por exemplo, tenho um romance que escrevi o ano passado, para desgraça do meu editor. Tenho um outro que já iniciei este ano, mas que ficou em stand-by no fim de fevereiro. Mas estou a falar de rascunhos, não é? De tapetes que estão inacabados, que estão em construção, não é? São territórios onde se pode entrar, remaniatar, cortar, sobretudo cortar, porque escrever também é cortar, é apagar, não é? A oficina de escrita faz-se de momentos em que se escreve, muitas vezes escreve-se sem ser no teclado ou com a caneta, não é?
Escreve-se interiormente?
Exato. Por exemplo, moro ao pé do Jardim da Estrela e escrevo muito a passear no Jardim da Estrela, não é? Há muitas cenas, muitas situações, muitas desfigurações que ali ocorrem e depois aparecem ou não vertidas no momento da escrita, porque a escrita é o momento, é só um momento, não é? Portanto, o processo de escrita é feito de muitos momentos que se anulam uns aos outros e é tão importante adicionar, editar texto ao texto, como é importante retirá-lo, não é? No fundo é como estar, de facto, a mexer numa matéria mais ou menos viscosa, com várias camadas, onde há permanentemente entradas e saídas. Por isso é que é difícil perceber quando é que o livro quer acabar. Intrinsecamente, acho que as obras têm um desejo, têm uma pregnância, têm qualquer coisa que nos sussurra ou murmura ao ouvido a dada altura que, naquele plano descendente, há ali um momento que as coisas têm que parar. E isso é o momento mais complicado, não é? Os trunfos do acaso muitas vezes é que fazem com que um livro não seja só um livro, mas seja uma espécie de salto que damos em direção ao outro, ainda que se andarmos por isso, não é? Essa dimensão é muito importante, saber viver com ela. Há um lado de mistério profundo na escrita, que é feita de pequenas coisas que não têm nada de místico, mas não deixam de ser mistérios por isso mesmo.
Doutor Labrinho Lúcio, no seu caso, diz que é o tal jovem escritor, com dois romances publicados, estará a trabalhar no terceiro. Pergunto-lhe se admite a possibilidade, depois desse terceiro, deixar de escrever.
Eu disse, quando escrevi o primeiro romance, que era não um jovem futuro com um grande passado, mas um jovem escritor com um grande futuro atrás de si. Para mim é muito importante, porque a ideia de futuro é essencial. Eu não sei se escreverei mais depois de escrever o terceiro. Aliás, eu, para ser absolutamente honesto, não sei mesmo se chegarei a escrever o terceiro. Eu devo dizer que tenho sobre esta matéria da escrita e cultivo aquilo que eu designaria por uma inveja virtuosa. Saber olhar os outros, ter um imenso desejo de ser como eles, mas compreender que há uma distância muito grande entre aquilo que eu desejo e a concretização desse desejo. Eu devo dizer-vos que nesta altura, por exemplo, eu sei exatamente o que quero escrever. O meu problema está em saber como. Quando nós falamos muitas vezes em carpintaria, quando chegamos ao fim e fazemos a limpeza final do texto e chamamos a isso a carpintaria de texto, o meu problema da carpintaria está ainda na bancada, no modelo de serração, nas peças que eu vou usar para chegar ao resultado final. Eu há imenso tempo que estou para começar a escrever, mas ainda não consegui, porque ainda não encontrei a peça ideal para dar início ao próprio romance. Não
sei se encontrarei. Mas isso tem a ver com a sua exigência pessoal?
Tem a ver com aquilo que eu considero ser o meu compromisso com o mundo da escrita, que é o de uma grande humildade face a esse mundo. Eu não posso chegar à idade que tenho e começar a escrever ficção, por exemplo, estruturado naquilo que é um passado numa área que não tem nada a ver com isso. Quer dizer, eu terei sido um bom magistrado, enfim, sou uma pessoa que, apesar de tudo, não é altamente desconsiderada na sociedade portuguesa, mas isto não serve para nada para ser escritor. Quer dizer, se eu quero ser escritor, eu tenho de começar agora. E tenho de começar como começa um principiante, que tem o desejo de o ser. Eu não sou um reformado que escreve para passar o tempo. Há outras coisas que são menos difíceis para poder passar o tempo. Há colegas meus que plantam nogueiras, outros que são agora produtores de vinho, etc. Há imensa coisa para se fazer enquanto reformado. Eu não quero fazer enquanto reformado, é por isso que eu apelo à ideia de futuro. Eu ainda há muito pouco tempo dizia, eu não sou escritor, não é escritor quem quer, nem é escritor quem escreve, é escritor quem é reconhecido. Eu hoje não digo, não é porque eu considero que o seja, é porque várias pessoas me dizem, oh homem, diga lá que é, pronto, está bem, então eu digo. Eu evidentemente que eu enquadro o grupo dos escritores principiantes, dos escritores mais titubeantes, mas pronto, admitamos que é assim, para assumir a responsabilidade de o ser. Eu tentarei escrever o próximo romance, tenho uma imensa vontade de o fazer. A minha ideia é esta. Uma coisa que me incomodou nos dois romances foi encontrar uma série de pessoas que me perguntam, isto tem muito a ver com a sua experiência de juiz. E não tem nada. Agora, já para não me maçarem, a próxima figura central vai ser um juiz. Eu espero bem que ninguém considere o livro autobiográfico, porque se considerar, eu estou desgraçado para o resto da vida, tendo em conta a figura do juiz, que eu quero que venha a ser a figura principal do próximo livro.
Em Obra Aberta, os nossos convidados trazem os livros que querem partilhar com o público aqui no Centro Cultural de Belém, mas também quem nos ouve através da rádio. Começamos por abrir, Luís Carmelo, Nome de Guerra, de Almada Negreiros. Este último livro, Nome de Guerra, editado pela Assyria Alvim, de alguma forma corrige alguns erros de edições anteriores, até porque foi encontrado o manuscrito. Este é o único romance de Almada Negreiros.
Este é o romance e a minha escolha tem muito a ver. A minha escolha foi dupla, não é? É o Nome de Guerra e o Macunaíma. São dois romances escritos com 3 anos de diferença, não é? Mas o que me interessa é perceber, nesta fase, que é um período muito marcante no que diz respeito a toda a produção artística e estética, do design, à arte, ao cinema, à literatura. É uma explosão que se dá a seguir à Primeira Grande Guerra Mundial. E a pergunta que eu fiz a mim próprio foi esta: como é que na literatura, de algum modo, se revelou esta explosão? E, de facto, no Brasil, o Macunaíma, que é um livro escrito pelo Mário de Andrade em 1928, só 3 anos depois, eu creio que tem uma amplitude plástica, tem uma amplitude de ruptura muito mais profunda do que o Nome de Guerra, não é?
É um livro sobre as origens do Brasil.
Exato. É quanto que no Nome de Guerra, não é, nós temos aqui um texto com uma narração mais ou menos linear, pequenos capítulos que se que se sucedem, não é? Temos um contraste entre o campo e a cidade, não é? Temos um triângulo, temos um sujeito a invadir o indivíduo, como diria o Turrano, ou seja, temos um personagem que tenta resistir aos determinismos sociais, a impor-se, a pensar por si, a ter uma iniciativa própria. É talvez o romance que funda a ideia do romance que pensa, que filosofa, que reflete ao mesmo tempo que relata uma história, não é? Tem dois irmãos, entram num lago e a água muda de cor. Quer dizer, há um conjunto de registros que, não só na plasticidade literária, ao nível da superfície do texto, mas na narratividade, que estão muito para além da fasquia que o Nome de Guerra consegue construir. Embora o Almada, noutras áreas, fosse muito mais aos limites. Mas no romance, é talvez o primeiro romance que fala do cotidiano, da noite de Lisboa, é muito interessante, os cabarés, dos neon, a velocidade, o contraste campo-cidade, mas o Macunaíma tem isto tudo, mas vai muito mais além nas fasquias que constrói-se.
O teu livrinho, Lúcio, traz-nos também um livro de um autor português, Raul Brandão, o Humus, a última edição é da Relógio de Água. Porquê que eu quero partilhar aqui também com o nosso público?
Escolho, em primeiro lugar, para ser vulgar, que é uma coisa que às vezes é interessante nós termos. E hoje, como toda a gente fala de Raul Brandão, eu também quis falar. O meu primeiro contato com o Raul Brandão aconteceu já tarde, quando eu andava na universidade. Evidentemente que o primeiro foi enquanto estudante do liceu, quando tive que estudar na literatura, mas como sabe, quando nós estudamos na literatura, obrigatoriamente as figuras entram por um lado e saem pelo outro, e muito dificilmente nós depois nos identificamos absolutamente com elas. Mas quando eu estudava na universidade, assisti à representação do Doido e a Morte. E isso ficou sempre a suscitar-me alguma curiosidade. E depois, à medida que eu fui crescendo um pouco, enfim, tendo mais interesse por este tipo de temas, eu fui descobrindo o Raul Brandão e, ao mesmo tempo, sem perceber por que razão o Raul Brandão era tão pouco trabalhado no cotidiano. Por exemplo, eu tenho uma leitura, é minha, é pessoal, de que Raul Brandão estava muito longe de ter uma visão depressiva do mundo e da vida. Há hoje uma leitura até muito a partir do Humus, que aponta para aí, ele era um homem muito metido consigo próprio, muito relacionado com a morte, muito envolvido com as questões da morte e, portanto, muito deprimido relativamente a isso. Eu não tenho nada dessa ideia. Ele tem uma visão muito forte e muito realista do mundo e da vida. Nós não nos podemos esquecer que uma das últimas frases que o Raul Brandão disse antes de morrer foi que era imperioso acabar com a exploração do homem pelo homem. Quer dizer, mais realismo do que isto é difícil procurar num homem como Raul Brandão. O que havia, isso sim, era um problema profundo dele com a relação entre o bem e o mal. O bem e o mal é um tema clássico da literatura, é um tema tradicional da literatura. Eu pedi a licença para me deixarem ler uma passagem do Humus, que eu acho que é absolutamente... É delicioso ler isto hoje, porque a certa altura ele diz: a questão suprema é esta e só esta. Deus existe ou Deus não existe? Se não há Deus, a vida, produto do acaso, é uma mistificação. Aproveitamo-la para satisfazer instintos e paixões. Se Deus não existe, não há força que me detenha. Não há palavras, nem regras, nem leis. Tudo é permitido. Questão lógica, pois eu hei de ir para a cova, para todo o sempre, para toda a eternidade, sem ter extraído da vida tudo o que ela me possa dar, preso a palavras ou a meras questões de forma. Ponhamos a questão da consciência. Se Deus não existe, tu não és senão um estorvo, meia dúzia de regras apreendidas ou herdadas. Ponhamos, enfim, a questão com toda a clareza, porque este é o único problema que me importa e que te importa a ti, consciência, resolver. E isto é extraordinário. O diálogo que ele estabelece com a consciência é um diálogo de mim comigo, sendo certo que esse outro mim é um outro fora dele, e é com esse outro mim que ele dialoga, colocando esta questão nuclear, que é de saber se Deus existe, então a consciência existe e eu tenho que viver de acordo com ela, se Deus não existe, liberto-me da consciência. E eu julgo que este núcleo é um núcleo essencial para compreender a obra de Raul Brandão.
Em Obra Aberta também olhamos para os livros dos nossos escritores aqui presentes. Luís Carmelo encerrou a trilogia. Quando começou a escrever o primeiro livro, já pensava nesta arquitetura da trilogia?
Quando comecei, não fazia a mínima ideia que ia ser uma trilogia, não é? Portanto, comecei a escrever o Gnais, escrevi-o em 2014, depois, nos dois anos seguintes, os outros dois romances. O que faz isto ser uma trilogia? O primeiro aspecto é aquilo que se conta provém sempre de uma segunda voz e não da voz que aparentemente está a enunciar o relato. O segundo é o facto de haver uma homologia nos três romances com o tratamento que se faz das situações. Eu trabalho com muito poucas situações nos três romances, talvez uma dezena de situações.
E, portanto, os romances acabam por construir-se como um puzzle, com enredos e temas diversos, mas cada um deles é uma espécie de jogo de damas, mas sem impedir que haja uma progressão na diegese, ou seja, numa história que se narra, e espero eu, que se torne legível. O terceiro aspecto tem a ver com o facto das situações serem limite. No primeiro romance, há um professor que se apaixona por uma aluna, e esse movimento, ou nosso movimento imparável, que de algum modo leva à sua anulação. No segundo, é um designer que perde tudo. O primeiro romance é um romance sobre a paixão, o segundo romance é um romance sobre a perda, não é? O terceiro e último romance é um romance que eu fiz a partir de um leitmotiv literário. Eu li um pequeno texto do Petrarca, que é um relato que ele faz de uma subida a pé com o irmão e dois servos, que é a subida ao Monte Ventoso ao pé da Avignon. E a subida é muito interessante porque quando ele sobe, ele parece um moderno 5 séculos antes de o poder ser. Quando chega lá acima, ele olha para a Itália, de onde ele vem. Põe-se a reequacionar a vida e os seus amores. A partir dali, constrói uma espécie de balanço de vida, mas ponderado, muito racional. E, de repente, ocorre numa frase do Santo Agostinho, e então opera-se o movimento oposto. Ele desce e então já é um homem completamente teossemiótico. Ou seja, tudo o que se passa é graça de Deus. As vistas, o relevo, é tudo uma graça com que Deus está a comunicar com ele naquele momento. É aquela duplicidade, achei tão fascinante, que cria 3 personagens que, por razões muito diferentes, se encontram num mesmo dia a subir o Monte Ventoso, nunca subirão lá acima, Sísifo. É comum a todos eles que não se conhecem, que vêm de zonas muito diferentes do mundo, há uma personagem pequena, quase invisível, que se atravessa nos 3 e que vai a contribuir para que todos eles entrem num tornando de vida. Uma espécie de interseção de vida, não é? De descolagem.
O homem que escrevia Azulejos é o seu último romance, depois do Chamador. Há em comum em ambos a questão da condição humana?
É a reflexão que me interessa, claro que sim, e é a reflexão que eu julgo que sou capaz de fazer. Eu não quero de maneira nenhuma que nenhum dos livros seja um livro prosélito. Não há aqui nenhum proselitismo no sentido de dizer que este caminho é este ou aquele ou o outro. Há apenas um conjunto de interrogações.
Fechamos mais uma edição de Obra Aberta. Voltamos ao Centro Cultural de Belém. No próximo dia 11 de maio serão nossos convidados o ilustrador António Jorge Gonçalves e a escritora Ana Margarida Carvalho. Boa noite. Muito obrigada.
E o Obra Aberta, como ouvimos há pouco, regressa dentro de 15 dias com novos convidados. Convidados, por falar em convidados, o programa Aura Miguel convida, hoje com Paula Pinto, voluntária das missionárias da Caridade em Setúbal.
Renascença, a par com o mundo.
Boa noite. O Califo tem 12 anos, o Romão 10 e o Edi apenas 5. São 3 crianças, entre muitas outras, portadoras de deficiência, acolhidas pelas missionárias da Caridade em Setúbal. Crianças que vivem numa das casas desta congregação fundada por uma das santas mais famosas do nosso tempo, a Madre Teresa de Calcutá, cuja experiência de caridade continua a atrair religiosas e não só. É que há muita gente de todas as idades que se oferece para fazer voluntariado nestas casas, e, garante quem o faz, aprende-se muito sobre o sentido da vida.
Olá, boa noite. Eu sou a Paula Pinto, tenho 3 filhos, sou católica, sou geógrafa, trabalho no Ministério do Ambiente, tenho uma atividade católica intensa, com vários amigos, de diferentes características.
Que conheço. Tipo de atividade?
Encontramos-nos todas as semanas para conversarmos, para fazermos aprendizagem em conjunto, a propósito de textos, e depois encontramos-nos uma vez por mês, para falarmos da vida, para partilharmos dificuldades, para aprendermos uns com os outros e para pedirmos ajuda uns
aos outros. Porque a experiência que se a pessoa fica sozinha é mais difícil.
É muito mais difícil,
sem
dúvida nenhuma.
No meio do mundo é mais difícil.
É complicadíssimo.
Porquê?
Porque tudo apela ao contrário, ou seja, a resolvermos as coisas na base da nossa força e da nossa teoria e do nosso racionalismo e ficamos esgotados.
Engolidos. Nesta onda, não é? Contrária.
E não resolvemos nada e ficamos destruídos por dentro. Portanto, eu já tive várias fases na minha vida, mesmo dentro da Igreja Católica, e de facto esta companhia para mim foi fundamental. Foi ajudar-me a pôr na realidade como é que se vive a fé?
Porque nós corremos o risco de tentar resolver as coisas de maneira mais subjetiva, se calhar, não?
Sempre.
Subjetivo, e os amigos ajudam a ser objetivos.
Objetivos
sobre a
e
realidade.
Concretos a ler a vida com Jesus. Para
Mas
mim é isso.
Como é que uma geógrafa depois faz isso no dia a dia, na sua profissão?
Olha, até na maneira como nós olhamos o ambiente que todos ocupamos, o território, a maneira como o utilizamos, com respeito e com dedicação, não numa maneira de desfruto individual e pessoal. E, aliás, o Papa alerta muito para
Exato,
isso também.
Exato, o primeiro Papa que fez
Exatamente.
Uma primeira encíclica, sobre,
encíclica
o
sobre a questão do ambiente, onde o homem é o centro, mas o homem com respeito por todo o ambiente. E, portanto, isso é diário.
Foi de ajuda esse documento para a sua profissão?
Muito, muito de ajuda.
Em quê? Na maneira de...
Na afirmação de que aquilo que eu pensava era certo. Ou seja, eu já sabia aquilo.
Preocupava-me
com aquilo.
Com o desleixo, digamos assim, Exatamente. Das pessoas em relação ao,
à
a
maneira
si
como
ou ao seu ambiente.
Exatamente. E quando olhei para aquilo, percebi a razão maior. Ou seja, há uma razão ligada a Deus para eu olhar desta maneira. Não só a técnica, que eu já a tinha, pronto. E de vez em quando...
E concretamente a Paula, o que é que faz?
Eu sou dirigente na área do planeamento urbano. Portanto, mexo com os planos. Onde é que fica o quê? Quem é que pode dominar aquilo? Onde é que se põem as ruas? Onde é que se põem os parques? Portanto, todos os dias tomo decisões sobre como é que se ocupa o território. Se faz uma casa no meio de uma arriba, se faz uma casa no meio de uma linha d'água... que depois dá inundações, depois dá alimentos de terra, etc.
Portanto, há um critério onde o homem também, o seu espaço tem que ser respeitado.
Todo respeitado. E a noção claríssima de que o homem tem que ter, que se não respeita, é engolido. Portanto, nós temos tido nos últimos anos várias experiências em que isso é concreto, não é? E, portanto, não é só no ambiente. Eu sinto isto em tudo da minha vida.
Portanto, uma casa, desculpe só ainda sobre esse assunto... Uma casa sem espaço suficiente para respirar, quer dizer, neste sentido vemos aqueles prédios enormes que se chegou a construir, isso também sufoca o homem?
Sufoca.
E a vida da pessoa?
E sem espaço no exterior, uns prédios atrás uns dos outros, sem um jardim, sem um parque para as crianças brincarem, portanto, isso hoje é tudo uma noção clara de que não é uma vida humana saudável. Acho que o Papa, na encíclica dele, vem mostrar isso claramente.
Pois fala num conceito de ecologia maior do que a própria ecologia a que estamos habituados a ouvir falar.
Sim, não é o bichinho, não é o ar, é a ecologia mesmo como um ecossistema completo, em que o homem é o centro. Mas mesmo um homem inteligente, que respeita para poder ser, para desfrutar bem.
Uhum. Portanto, pois, nesse contexto que surgiu também outra, digamos assim, ecologia maior do que a meramente material.
Exatamente. E, portanto, eu todos os dias sinto isso na minha profissão. Depois, esse grupo de amigos também me ajuda imenso na educação com os meus filhos. Portanto, eu percebo que hoje educar jovens adultos ou adolescentes, a mais velha tem 22 e a mais nova tem 16, portanto, é muito complicado, porque diariamente o que nos arrasta é o que a maioria pensa. Já não é o que é normal, é o que a maioria pensa. E nós não pensamos, tornamos-nos acríticos sobre a maior parte das coisas. Portanto, fazer isto sozinho é muito complicado. Fazer com outros pais e com outras mães que pensam como eu e que têm Deus como infinito maior, tornou-se muito mais fácil. Uhum. Aquilo que às vezes era um desespero passou a ser uma batalha diária em que eu o enfrento. E que não extingo em mim. Ou seja, quando eu tenho perturbações com eles e discussões até fortes, não fico com aquela ideia se eu perdi ou não perdi. Fico sempre com a ideia de cumprir o meu papel. O que vem a seguir, ora, já não é do meu domínio. Como é que Deus depois combina aquilo tudo e vai dar o resultado final, não é?
Mas como é que se torna atrativa uma exigência na perspectiva da educação quando hoje em dia parece que ser exigente é um sufoco à liberdade dos filhos?
Eu acho que só o exemplo. Ou seja, quando eles percebem em mim e nos outros que isso é uma alegria. Pode ser um cansaço. Nem sempre se faz com um sorriso na boca. Mas há uma alegria por dentro de saber que estou a fazer bem.
E como é que se arranja essa alegria? Como é que se encontra essa alegria?
Ah, eu só encontro rezando imenso. Que é mesmo... que ele me mostre que há uma outra felicidade que não é aquela aparente, não é? Que é Ai, a vida correu-me bem hoje. Mas correu-me bem porquê? Porque eu estou contigo. Uhum. Isto parece uma beatice, mas é mesmo assim.
Implica uma relação.
Uma relação mesmo.
Relação com Deus.
Com Deus,
e isso,
exatamente.
Muitas vezes, se calhar, não é prioritário hoje em dia na educação.
Não, não é. Nem na educação, nem na nossa vida diária, não é? Quer dizer, quando eu olho no meu local de trabalho, percebo que a maior parte das pessoas nem sequer percebe o que isso é. Que é eu estar numa reunião, como já me aconteceu muitas vezes, e estar-me a sentir completamente sufocada, e só consigo sair porque rezo e percebo que não sou eu que me extingo ali. Porque senão seria pôr uma bomba, bater em todos que estão à minha volta. Estás a ver? O que eu te quero dizer é, o humano é de uma fortaleza imensa, mas depois é de uma fraqueza imensa.
Claro, porque a pessoa esquece. Que não depende só de nós a resolução das coisas. Não, e nós somos treinados nas faculdades para essa consciência, para sermos capazes, só que depois a realidade mostra o contrário.
Claro, e o domínio...
Quase sempre não somos capazes.
O domínio e o poder é uma coisa que se exerce diariamente, não é? Portanto, eu não conseguir perceber o outro estar a argumentar e eu não ser capaz...
Pois, o Papa insiste muito que o outro é um bem.
Exatamente.
Mas a tendência, se calhar aqui, sobretudo na Europa e não só...
É que o outro é uma oposição.
O outro só nos dificulta a vida.
Só nos dificulta a vida.
Porque nós temos uns planos feitos só para nós próprios e o outro vem chatear um bocado o nosso esquema.
E então, quando nós temos pessoas que estão sob a nossa direção, que é o meu caso, e temos pessoas de diferentes...
Todos fulminados rapidamente para não passar isso. Portanto, como isso não é possível...
Exatamente.
Como é que a Paula, enfim, resolve esse problema? Se é que é problema, essas circunstâncias.
Essas circunstâncias é tentar mesmo perceber que eu não domino a situação. Ou seja, eu sou capaz de organizar o trabalho, mas não consigo dominar o que acontece de princípio ao fim. E, portanto, é confiar que... Cada um, na sua existência, faz o melhor que sabe. Mesmo que não seja o que eu quero. Sendo assim, eu sou capaz. Noutros dias em que não sou capaz disto, é um martírio.
Mas esse critério de, no fundo, respeitar a liberdade de cada um. Confiando neles, de maneira, esperando que depois o trabalho seja, enfim, que seja positivo. Também, essa maneira também pode ser aplicada, por exemplo, em relação à educação dos filhos?
Tem de ser. É a única hipótese. Porque se eu achar, e por exemplo, com a mais velha acontece isso, não é? A sua liberdade já faz a imposição de uma
que
série
uma
de
adulta,
escolhas, é uma adulta. Eu muitas das vezes olho para ela e penso, mas isto não corresponde a nada do que eu pedi, nem a nada do que eu criei. Mas depois isto é uma prepotência perante a realidade, porque ela de facto não é uma criação minha, não é? Ela é um ser livre. Que outro me deu para eu educar e acompanhar durante um tempo na vida.
Pois, a tentação é os pais acharem que os filhos são propriedade deles.
A posse é uma coisa mesmo. Era aquilo que eu dizia há bocado, Bárbara. É a posse e o poder, não é? São duas coisas. Aliás, no outro dia, naquele encontro do meeting, acerca do Miguel
Meeting
Manhara,
Lisboa.
Meeting uhum. Lisboa. Aquele professor universitário italiano falou daquela questão de Dom Juan e a questão da posse. E eu acho que é mesmo isto. Todos
o Dom Juan, o conquistador que tinha muitas mulheres.
O problema é, eu quero possuir as pessoas, eu quero ter poder sobre elas. Ou quero ter poder sobre o dinheiro, ou quero... E isto é uma tentação diária.
E o que é que ajuda a perceber isso assim? Porque este género de consciência não é muito comum hoje em dia, as pessoas nem sequer param para pensar nisso.
Olha, foi ler muito e é estudar muito nessa tal companhia. É todas as semanas... E quantas vezes pego no telefone, porque estou com um drama na vida, um drama que é uma uhum. porcaria de nada, não é? Mas que dificulta imenso a vida, telefono e estou meia hora, uma hora ao telefone, ou vou-me encontrar...
Porquê? Quando um diz pego ao telefone é para pedir ajuda para o discernimento?
Para o discernimento, uhum. é. Eu quero que alguém me ajude a perceber qual é o ponto da claro. Minha vida. Entretanto, num desses encontros, tinha uma grande amiga... que acompanhava os meus filhos, que se chama Catu, e ela faz caritativa socialmente.
Uma ação de caridade.
Voluntariado.
Sim,
voluntariado sim. Com as irmãs da Madre Teresa de Calcutá em Chelas. Uhum. Acompanha os miúdos no apoio dos tempos livres e vai com eles à missa. E como nós nos tornámos muito amigas, ela um dia teve a ideia e perguntou-me, Paula, formas um grupo comigo para irmos às irmãs de Chelas, de Setúbal?
Sim, porque as irmãs, as missionárias da caridade são espalhadas em vários sítios.
E é na zona de Lisboa, em Chelas e em Setúbal.
Em Setúbal é também para crianças?
É crianças deficientes. Portanto, pessoas que vivem lá permanentemente e às vezes em
crianças simultâneo... abandonadas?
Eu acho que há várias situações, Aura. Há situações entregues pelo tribunal, há situações temporárias que estão lá com a própria mãe. Por exemplo, crianças que vêm do estrangeiro, que são sujeitas a acompanhamento médico e que as irmãs dão guarida temporária à mãe também, para ela organizar a vida, ou se retorna ao seu país de origem, ou se depois arranja emprego em Portugal e se legaliza e vai para a sua casa.
Portanto, essa sua amiga Catu convidou-a para ir
e, então,
e nunca lá tinha ido?
Nunca lá tinha ido. Nem conhecia a realidade das irmãs em nenhuma das caritativas. E então começámos a ir ao sábado.
Como é que foi a primeira vez?
Para mim foi um murro no estômago. Porque deficientes era aquela coisa que eu achava que nunca conseguiria confrontar-me com eles. Ou seja, saber o que fazer. O que é que eu estou ali a fazer? Eles não percebem o que eu digo. Eu não sei o que é que lhes hei de fazer.
Digo, portanto, mudava muito só a perspectiva
só
de pensar nisso.
De me encontrar com eles. Era uma coisa horrível mesmo.
E porquê que foi? Porque confiava na sua amiga?
Abandonei-me completamente.
Confiou nela?
Pensei mesmo, se alguém me fez esta proposta, é porque isto é para mim. E fui. Sem ideia nenhuma pré-concebida. Nem sabia quantos eram. Nem quais eram as condições.
Não sabia o que é que ia encontrar.
Nada, absolutamente. Nem conhecia as irmãs.
Então, como é que foi? Chegaram lá? Só as duas?
Não, fomos com mais três amigas. Chegámos lá, a irmã Jessie Rose já estava preparada que nós íamos. E o objetivo era levar as crianças a passear. Que é uma coisa que elas fazem pouco. Portanto, as irmãs têm muita caritativa de outros grupos, mas ninguém os leva à rua. Portanto, ajudam a dar de comer, ajudam a dar o banho, a tratar
outros
das roupas.
Que vão lá, exato.
Inclusivamente espanhóis. Vêm imensos grupos de jovens espanhóis nas férias, por exemplo, da Páscoa e do verão. Mas
faltava
ninguém tinha coragem.
A passear. Não tinha então, coragem porque logisticamente é complicado.
Logisticamente
imagina.
É muito complicado. Porque, olha, o lugar das irmãs fica num promontório. Descer com as cadeiras de rodas é um risco elevadíssimo. Depois, transportá-los também não é fácil. E acho que, se calhar, para a maior parte das pessoas, confrontar-se no meio ambiente de Setúbal com essa situação também não será fácil. O que é certo é que nós fomos, nesse dia, na altura eu julgo que eram para aí 5 ou 6 crianças, depois houve 2 jovens que foram lá ter e que também conseguimos levar as cadeiras todas. É impressionante como tudo correu tão bem. Fomos até à frente do rio. Eles ficam maravilhados só de andarem na rua. Toda a gente interage com eles. Porque como eles andam nas escolas e nos infantários, não há dia nenhum, ainda hoje, passado 5 anos, que nós não nos cruzemos ou com uma educadora, ou com uma cozinheira, ou com um professor da escola onde eles andam. E as pessoas vêm ter com eles. Olá, Cláudio, estás bom? Olá!
Portanto, a Paula, quando se foi com a sua amiga, chegou lá... confrontou-se com a tal da realidade que nem sequer sonhava
nada
que
mesmo.
Seria capaz, digamos, entre aspas, de enfrentar.
De enfrentar.
Pegou num dos miúdos e levou, foi numa das cadeirinhas.
Numa
foi
das cadeirinhas. E durante, pai, 3 anos, aquele era o meu menino, que era o Califo.
Califo?
Califo. Portanto, aquilo são todos de origem africana, exceto um, que é o Romão. Depois há outros que não saem, portanto, estão permanentemente na casa porque têm deficiências tão profundas que não podem ir à rua. Portanto, estão sempre na cama. Dentro deste grupo, só o Romão é que é europeu. O resto é tudo de origem africana e o meu era o Califo. Depois há uma figura muito engraçada, que é o Edi, que tem espinha bífida, mas que intelectualmente é perfeitamente capaz. Portanto, é um menino que só tem dificuldades motoras. O modo como ele interage com os outros, que têm paralisias cerebrais ou outras doenças gravíssimas, é impressionante, porque não se nota que ele perceba a diferença. Isto é mesmo uma coisa grande. Para mim foi o maior. Ora, foi aquela coisa que toda a gente faz, contas à vida. Mas será que vale a pena viver isto? Será que estes meninos merecem viver? Isto é o que habitualmente se coloca. Eu percebi, no concreto, naquele dia, que isso não me compete mesmo.
Vendo o exemplo desse miúdo
deste miúdo
que interagia com os outros
e das irmãs,
claro.
que olham para aquelas crianças e que nada é diferente. Portanto, entrar um dos meus filhos...
Nada é diferente em relação aos digamos, entre aspas, os normais e saudáveis.
Exatamente. Porque há lá crianças que têm irmãos cá fora normais e que vão lá visitá-los. E que tu percebes que eles interagem. E as irmãs é igualzinho. Rezam, cuidam, tratam bem e amam. Não perguntam de onde vem, nem para onde vai, nem quanto tempo está cá. Outra coisa que me impressiona imenso, depois com a experiência, isto foi tão importante para mim.
Mas a Paula passou, desculpe interrompê-la, a adotar, entre aspas, esse miúdo. Quer adotar. E era sempre,
sempre
o seu preferido.
Que eu dava de jantar e era sempre ele que eu transportava.
E ele interagia consigo?
À medida que o tempo foi avançando, era impressionante como ele se ria para mim quando eu chegava. Mesmo com o intervalo do
mês.
Qual
é o problema dele?
Nunca perguntei, ora. É coisa que não me interessa. Mesmo. Depois, mais tarde...
Mas não interessa, não é por desinteresse,
não,
é ao contrário.
É porque eu gosto tanto, independentemente desses meus.
Do problema
não
que tem.
Saber.
Ele não é definido por,
não,
pelo problema.
Não, é definido, é definido pelas suas características, que faz com que ele se irrite com algumas coisas, ria com outras, faça malandrices quando está a comer, que dá-nos palmadas nos braços para nós deixarmos cair a comida. São essas coisas que o tornam particular. Não o facto de ele andar numa cadeira de rodas, ou de vez em quando eu lá chego um dia e percebo que ele afinal já pode andar num andarilho. Porque o amor das irmãs é tão grande que há um esforço permanente para que eles recuperem. Não interessa o quê. Põe um capacete e anda no andarilho e vai à catequese na mesma. Não interessa se
não desistem, elas não desistem. Quando aparentemente parece que já não há nada a fazer.
Não há nada a fazer. As cirurgias...
Por isso é que eles vão lá parar, não é? Porque se calhar se fossem um bocadinho mais, se interagissem mais, se calhar estavam noutros centros.
Noutros centros, exatamente. E o que eu acho é que a resposta dos hospitais é esta mesmo. Porque os próprios médicos não desistem destes miúdos. Portanto, o Romão nunca sairá de uma cadeira de rodas e não mexe o pé sequer. Mas faz-se uma cirurgia para lhe endireitar a bacia. Porque aquela pessoa tem que ser cuidada com aquilo que a medicina permite.
Mas porquê que os... Não estou a perceber. Isso foi por causa da atenção das irmãs e da insistência que depois os hospitais colaboram?
Eu acho que é tudo. Ou seja, quando as irmãs vão aos hospitais, as estruturas percebem o valor que a vida tem, disponibilizam-se para fazerem para aquelas crianças.
Já tem acontecido isso.
Cirurgias mesmo que nós acharíamos desnecessárias. Endireitar um pé numa criança que não sai de uma cadeira de rodas. Não é?
E isso acontece graças a este testemunho de humanidade
das irmãs
de que não desistem.
Que não desistem mesmo. E portanto, este Romão, por exemplo, que depois passou a ser o meu segundo adotado, tinha imensos problemas porque ele quase não deglute e portanto engasgava-se imensas vezes e várias vezes foi quase sufocado para o hospital. E um dia eu chego e percebo que ele tem um catéter para se alimentar diretamente. E a irmã Jéssica Rose, que é a responsável pela casa, disse-me, Paula, é que já não se justificava. Houve um dia que nós chegámos com ele quase a morrer ao hospital. E os médicos disseram, irmã, acho que não vale a pena continuarmos a dar-lhe comer para ele um dia ficar sufocado. Podia não haver este cuidado. Eu acho que é mesmo uma coisa que resulta do olhar de um. E esse olhar de um, que é o das irmãs, capta o olhar de outros. Tal e qual como aconteceu a mim. Quer dizer... Olhar para elas e quando elas passam por eles serem umas crianças normais. Quando a irmã me diz, Paula, venha comigo vestir o Romão, vestir-lhe o pijama, ele gosta tanto de companhia. Mas como é que ela sabe que ele gosta de companhia? Ele quase não interage. Mentira, Aura. Porque quando tu fazes uma brincadeira, ele ri-se às gargalhadas. Embora não imita um som, tem uns movimentos altamente desconexos, está numa cadeira de rodas, tem uma cabeça mínima. Mas o que é certo é que ele ri-se à gargalhada contigo. O que é que isto significa? Não me interessa a mim.
Mas faz-lhe bem assim.
Faz-me bem a mim.
É
mas
que
não,
tipo
não...
de bem é que lhe faz?
Por um lado, estar ali e desfrutar daquele pedaço daquele miúdo a rir.
Mas não era mais fácil, era certeza, ir para outros lados, com outros miúdos que interagissem? Podia dedicar o seu tempo a tantos...
Isso já, também eu também vivo com os meus filhos. Essa normalidade eu vivo noutros âmbitos da minha vida. Aquele era o ponto para me educar.
Para educar em quê?
A mim, nesta coisa de que a vida não depende de mim. Esta medida da vida. E reconheço.
Não é uma espécie de masoquismo? Se calhar muitos estão a ouvi-la a pensar nisso.
Não, porque eu saio de lá tão bem. Não, não é nada. Nada de sofrimento. É mesmo uma coisa boa. Vou, passeio com eles junto ao rio e depois, deixa-me contar-te.
É para isso que estamos a conversar.
A dada altura, isto foi tão importante que eu tenho um outro grupo de amigos, casais, que têm filhos mais novos do que os meus, porque eu sou das mais velhas, e eu estava a testemunhar-lhes a grandeza que tinha sido para mim, no crescimento da minha fé, esta experiência da caritativa. E um dos amigos vira-se assim: acho que é mesmo provocatório o que tu nos estás a dizer. Eu proponho que passemos a fazer uma caritativa nossa e vamos todos a Setúbal.
Portanto, jovens casais com filhos.
Jovens casais com os filhos. E então, além do grupo da Catu, passei a ter o grupo...
Dos casais com estas crianças.
Com estas características, este grupo de amigos.
Iamos quantos? Buscar. Quantos, mais ou menos?
Entre todos, pais e filhos, somos pai 22, 25.
Isso é uma invasão.
Uma invasão.
E então, uma invasão na casa das irmãs.
Qual era o programa? Íamos buscar os miúdos, um sábado por mês. Levávamos a almoçar ao McDonald's. Cadeiras de rodas, descíamos, a beleza dos empregados do McDonald's, muitos, depois dos clientes, conheciam-nos, a tal interação era permanente. Ai, o Califa, ai, o Cláudio, ai, a Joaninha. E depois íamos passear com eles ao rio.
E com miúdos pequenos também, desses casais também?
Tudo,
filhos.
Pequeninos, com um, dois anos, alguns deles pequeninos. Sim. Que até iam nos carrinhos ainda. Foi uma coisa.
Tem um batalhão que descia as ruas de Setúbal em direção ao rio. Mesmo.
Pronto, fazíamos isso.
Já
isto.
Não é?
Não. Agora passou a outra modalidade, que é: vamos na mesma a seguir ao almoço.
Sim, porque passeamos. Muitos se calhar nem conseguem comer a direito, não é?
E as coisas foram evoluindo naturalmente. Até porque depois veio outra modalidade. Já não me lembro de quem foi a ideia, mas lembrámos de fazer um dia de praia em Troia com eles. Bem, uma aventura autêntica. Mas uma aventura...
E as irmãs também vão, não?
Não.
Então são-vos confiados. São-vos confiados.
São-nos confiados. Eu acho que é mesmo isso. Ou seja, elas em nós depositam a confiança de transportarmos as crianças.
Sim, no fundo, como Deus, quando dá filhos às pessoas, confia-lhes a educação.
A educação. E, entretanto, passámos a ir a Troia no final. Ou seja, encerramos a nossa caritativa anual com uma ida à Troia. O modo como os transportes da Transtejo e a McDonald's nos respondem é uma coisa impressionante. Portanto, nós acabamos...
Alinham.
Alinham mesmo. E como participam, portanto, nós vamos, somos muitos, não é? Para irem com os miúdos, porque os miúdos são muito importantes nesta interação com eles.
Os miúdos desses
dos
filhos
nossos, dos
conhecem,
nossos,
certo,
não é?
Certo. São miúdos da mesma idade, da mesma também educativo
eles
para eles,
com
têm
eles na
saúde.
Praia, exato. Riem-se todos à gargalhada, jogam à bola, atiram as bolas uns aos outros, pronto. A forma como todos respondem, faz-se um piquenique na Luísa Todi, depois apanha-se o barco e vamos, passamos o dia na praia e regressamos. Primeira vez que propusemos isto à irmã, os olhos dela, como eu fico feliz mesmo que vocês façam isto, porque nós só tentámos uma vez e fomos com dois e não conseguimos. É tão, tão cansativo que nós não aguentamos fazer isto.
É cansativo também para vocês, imagino.
Mas nós somos muitos. E se calhar temos uma ginástica que elas não têm, porque elas têm uma vida duríssima,
claro.
Não é? Portanto, não interessa, nem sei o que é que isso, porque é que elas podem ir ou não podem, porque é que os outros espanhóis que lá estão nunca os levaram, não interessa. O que interessa é que aconteceu e depois daí aconteceram outras coisas grandes. Este Eddie, que é o tal que tem a espinha bífida, tem uns padrinhos e de vez em quando, ao fim de semana, vai para a casa deles. Um dos outros miúdos sofria imenso com a saída dele. E a irmã Jéssica Rosa um dia chegou ao pé de mim e disse-me assim: ó Paula, eu gostava que vocês tentassem levar o Gilberto ao fim de semana, pelo menos de vez em quando, para ele não se sentir tão abandonado quando fica. Então houve um casal que levou dois fins de semana. Entretanto, quem foi? O Bernardo começou a ir a essa caritativa com a Catu. E um dia a irmã disse-lhe: Bernardo, eu gostava que levasse o Gilberto para a tua casa. Ou que levassem ao fim de semana. E ele: ah, ó irmã, eu vou ver os meus amigos. E ela: não, não, eu quero que seja para a tua casa.
Mas as irmãs também arriscam muito, não é?
Muito.
E propõem coisas que não são propriamente fáceis.
Completamente.
Madre Teresa Calcutá também
era
assim.
É radical, não é? Eu acho que é mesmo radical. E portanto, hoje, passou um ano, ele já está entregue a ele ao fim de semana, ao Gilberto, pelo tribunal, portanto todos os fins de semana vai.
É extraordinário.
E é uma alegria imensa. E Paulo, nós continuamos a ir também.
Exato. Paula, o nosso tempo está quase a chegar ao fim, imensas histórias haverá.
Haveria,
quem nos está a ouvir deve ficar, imagino eu, provocado por esta disponibilidade. O que é que retira daí para a sua vida? No dia-a-dia, não é? Porque no seu trabalho, no, na relação com os seus filhos, podia-se distrair noutras coisas. Que benefícios é que retira agora na sua vida disto que contou?
Aquilo que eu mais retiro, Aura, é isto, é a noção claríssima de como a vida vale acima de tudo. E isto é de tal maneira verdade que depois outras coisas vão surgindo na minha reflexão de como é que se pensa a eutanásia, como é que se pensa o aborto, porque a vida se instalou dentro do meu coração como uma coisa maior. Mesmo, eu fui através destas crianças deficientes que eu percebi que o domínio da vida não é meu. Seja a minha, seja a dos outros. E como eu já tive cancro e passei um momento muito difícil na minha vida, mas sempre confiante de que morresse ou vivesse, era uma coisa bela, eu queria fazer um caminho, acho que aquilo que eu retiro é mesmo isto. É a beleza da vida.
Muito obrigada, Paula Pinto, por nos testemunhar aqui de uma maneira tão bonita, que uma vida vale acima de tudo, independentemente das circunstâncias. Boa noite.
Muito obrigada, boa noite.
Renascença, a par com o mundo.
E o programa Aura Miguel Convida está também disponível para ouvir em rr.sapo.pt. Encerramos aqui a edição da noite. As notícias são atualizadas já dentro de alguns minutos.
Edição da noite.